Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais boletins e nesse momento a gente vai falar sobre o mercado do feijão. O mercado firme com preços bastante interessantes aí ao produtor nesse momento. Para trazer mais detalhes, a gente convidou Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que acompanha dia a dia ali a negociação, a comercialização dos feijões. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar falando de preços, Marcelo. Como estão os preços do feijão hoje? Fiz a minha abertura dizendo que são bons preços. Realmente são bons preços, Marcelo?
São, porque os produtores que colheram, né, com exceção do estado de São Paulo, que tiveram uma dificuldade maior aí com a parte aí que não é irrigada, só um minutinho, por favor. A parte que não é irrigada, ela teve uma produtividade bastante baixa ou chegou a não ser plantada até. Então, a parte irrigada, muitos sofreram porque a irrigação também teve dificuldades de ter a água suficiente. Mas o preço é bom, sim, preço acima de 250, dependendo da região, até R$300 no interior de São Paulo. Isso tem se mantido mesmo nessa semana, né? Não é um volume tão grande de negócios no feijão carioca essa semana, mas os preços vêm se mantendo. Os produtores vêm administrando porque tem os números e tem uma noção, né, do tamanho do déficit que nós temos aí e de um período longo, Alexander. Até sair a próxima safra, nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, e muito provavelmente lá no mês de março, abril, é que nós teremos um volume maior para regularizar o abastecimento.
Muito bem, então, preço de 250. Daí você citou dois fatores: menor oferta em função de uma quebra de safra no estado de São Paulo, de uma redução de oferta no estado de São Paulo, e em função da redução de oferta de feijão irrigado, Marcelo. Por que isso? O que está acontecendo?
Na verdade, o que nós temos observado é que, claro, existe uma queda de braço, né, entre os ambientalistas e entre o setor produtivo. E nos últimos anos houve uma dificuldade muito grande de se obter outorgas, né? Então, a quantidade de documentos que o produtor precisa, mesmo quando existe toda a documentação correta, existe o meio ambiente já foi verificado, já foi avaliada, né, a vazão de água naquela região, ainda assim, atendendo todas as solicitações, a outorga para pivôs tem sido muito lenta. Se nós tivéssemos, nesse momento, num ano como esse, né, mais pivôs produzindo, nós não teríamos um preço aí surtado, a gente tem comentado, 150% em relação ao ano passado. Claro que a base de preço ano passado foi muito baixa, né? Era perto de R$100 o preço médio de outubro do ano passado. Mas a verdade é que nós poderíamos ter mais oferta de feijões de pivô, só que existem pivôs comprados, pagos, né, atendida toda a exigência legal.
Mas sem autorização para funcionar, né?
Sem autorização para funcionar. E isso, em algum momento, cobra o seu preço, né?
Você citou aí 150% a mais do que em novembro do ano passado, preço, é isso?
Novembro do ano passado. Se você pegar aí o mês de novembro, provavelmente vai fechar com uma média de preços de feijão carioca, nota 9, acima dos R$250. Se você tomar R$250 e tomar ao redor de R$100 em novembro do ano passado, você tem 150% acima. Claro que aquele preço, né, a gente pode lembrar disso também, né, Alexander? Aquele preço de novembro do ano passado contribuiu para que a área fosse menor também durante esse ano, lá no começo do ano. Além da área ter sido menor, nós tivemos uma quebra importante na segunda safra colhida no Brasil, de todos os feijões. Essa quebra, por conta de excesso de chuva, principalmente na região sul, ela impediu que houvesse um estoque um pouco maior. Então, juntou o desestímulo do preço baixo de um determinado período ainda no ano passado, mais uma quebra esse ano, mais a dificuldade dos pivôs, muitos pivôs que têm a autorização, como no interior de São Paulo. São Paulo passa por uma estiagem muito forte, e a gente entende, inclusive, os produtores racionam o uso da água até para que não falte água para a população, lógico, né? Isso é feito com muito cuidado, né? Uhum. Mas existem outras regiões do Brasil que tinham condições de ter plantado e não plantaram pela falta da licença.
Ô Marcelo, mas eu me lembro também que no ano passado, nesse período de final de ano, a gente tinha expectativa que o preço melhorasse, mas ele não melhorou e a justificativa eram os estoques que ficaram, né, remanescentes e foram sendo utilizados ao longo do último trimestre, principalmente. Esse ano não tem essa história de estoque, então?
Não, porque uma vez que foi atingido já no primeiro semestre preços muito bons, nós podemos lembrar que nós tivemos preços lá acima de R$300, não por muito tempo, mas tivemos durante o primeiro semestre, durante o período ali que compreendia a colheita da segunda safra, que foi frustrada. Então, naquele momento, quem carregava algum estoque, né, que não são muitos produtores, mas existia, sim, um certo volume de estoque na mão deles, eles acabaram aproveitando e vendendo. Chegou a hora. A R$ 99,00, lembra que a gente comentava, era abaixo do custo. Uhum. Não tinha como vender. Uhum. Né? Então, os produtores que puderam, tomaram recursos ou usaram seus recursos próprios, enfim, deixaram de fazer outros investimentos e mantiveram o feijão porque estava abaixo do preço de custo. No momento em que o preço ficou positivo, né, fechavam as contas no azul, então eles foram vendendo esses estoques, foram diminuindo. Então o Brasil hoje não tem um estoque de feijão na mão dos produtores como o produtor foi forçado a ficar com esse estoque no ano passado. Um fato interessante, Alexandre, é que quando a gente faz a conta, vamos supor que o Brasil consuma hoje aí uns 16 quilos por habitante ano. A gente não pode aceitar que seja menos do que isso num país que vive recessão, desemprego alto, né? É a proteína que sacia pelo menor custo. Então, 16 quilos é um número razoável. 205 milhões de habitantes e você vai fechar lá para cima de 3 milhões e 200, entre 3 milhões e 250, 3 milhões e 300 mil toneladas de consumo. Fora o consumo, nós temos que semear, né? Existe a parte que é destinada a semear. Existe uma outra parte que é quebra. Quando você tira 3 milhões de toneladas de colheita, você vai ter quebra disso aí. Para limpar ele, tem o feijão quebradinho, tem isso, tem aquilo, passa na seletora, enfim, você não tem ele todo pronto para consumo. E você vai somando 3,80 o consumo, mais a quebra, mais a semente, o estoque de passagem, que seria aquilo que estaria na mão do varejo, do varejo, do atacado, dos produtores, de cerealistas, teria um estoque de passagem na mão deles, né? E isso não tem, porque os cálculos que nós fazemos hoje, a produção do ano de 2019 ficou, em feijões do total do feijão, ficou ao redor aí de 2 milhões e 800 mil toneladas, para um consumo de 3,280.
Quase 500 mil toneladas a menos aí.
Aí responde no preço, né? Se você não tem, lógico, oferta e demanda, você vai ter um aumento de preço.
E você falou, Marcelo, que a tendência é essa falta de oferta continuar. Quem estaria abastecendo o mercado agora? Da onde que está faltando esse feijão para atender o mercado agora?
5 anos atrás, nós tínhamos oferta maior de feijão já da primeira safra, sendo colhida dentro do mês de novembro, começava um percentual, e daí dentro do mês de dezembro. Nos últimos anos, até por conta do vazio da soja que imperou no Paraná, nós tivemos uma diminuição drástica da área plantada de feijão da primeira safra, a área total. Uhum. Então, aquilo que estava plantado ou planejado o plantio da primeira safra até o final do mês de outubro, agora está mudando, porque o preço está superestimulando o plantio. Mas aquilo que estava planejado, estava atrasado o plantio, e além do que, era uma área menor. Então, com esse cenário, a tendência dos preços era, né, nós tínhamos já alertado os produtores lá no mês de agosto, que o agosto seria um mês ruim, né? Antes, já no primeiro semestre de 2019, nós alertamos que o mês de agosto seria um mês ruim. Então, eles poderiam tentar evitar a venda no mês de agosto tanto quanto pudessem. E que depois nós teríamos aí um déficit entre novembro e dezembro. Então, está aí, existe o déficit, por isso os preços estão subindo.
Plantar agora, feijão agora é uma boa estratégia, Marcelo?
Muito arriscado. Muito arriscado. O efeito manada, infelizmente, é do ser humano, não vamos culpar o produtor por isso, né? Todos nós ficamos animados quando todo mundo tá animado e otimista com os preços. Só que plantar feijão carioca agora é entrar num risco muito grande. Por quê? Se toda a área que estão plantando desde 20 dias atrás começou a valorização, então, vamos dizer, nos últimos 30 dias, começaram a aumentar a área plantada da primeira safra do ano que vem. Só que, sabendo, então, né, tomaram conhecimento do déficit que haveria em dezembro, o preço de agora chamando atenção, aí tem o pessoal que são os criadores do caos, com fake news, que o preço vai explodir, vai isso, vai aquilo, aí todo mundo vai plantar feijão carioca agora. Então, quem tiver feijão para colher em dezembro, janeiro e fevereiro, sim, vai aproveitar, vai ter um bom momento, pode administrar essa venda. Quem estiver plantando agora, né, vai plantar junto com todo mundo. Né? A gente costuma brincar nessas horas aí que plantam feijão até nas floreiras da cidade, né? Porque feijão chama atenção, provavelmente, né? O primeiro, é óbvio que acontece isso, a primeira mídia que percebe isso é Notícias Agrícolas, então as mídias agrícolas percebem e começam a discutir no seu meio, mas isso vai agora para o consumidor. Né? Na medida que isso vai para o consumidor, também é estimulado de alguma forma o consumo, vai se assimilar de certa forma esse preço que está subindo. Ah, mas vai cair o consumo? Óbvio que cai o consumo, porque nós temos só 2 milhões e 800 para um consumo de mais de 3 milhões. Então, o preço justamente sobe para diminuir a demanda, para frear um pouco a demanda. E num país, né, que tem as dificuldades que a gente sabe aí, o consumo ele está a toda, o consumo de feijão, né? Porque qualidade excelente, aonde você vai tem feijão de boa qualidade. Em várias regiões nós temos recebido relatos dos produtores e dos consumidores também, dos empacotadores, de que em alguns supermercados, que não são essas grandes redes, esses atacarejos, a área de feijão está aumentando.
Ô, Marcelo, então, mas tá, a indicação é cuidado para não plantar o feijão carioca agora, porque lá na frente você tem aí uma possibilidade de um excesso de oferta. Excesso de oferta, diante de uma demanda normal, a gente sabe o que acontece com o preço. Qual é a alternativa para o produtor que precisa plantar alguma coisa agora, então, Marcelo?
Olha, cada vez mais a nossa saída nessas horas não é dar de ombros e dizer, bom, agora se vire, né? Não. Ainda mais que nós participamos aí do mercado mundial com cada ano mais, né? E nós temos a possibilidade de exportar excessos de feijão rajado e feijão vermelho. O problema é se nós tivermos excesso de carioca. Então, plantar feijão não é o problema. Vai plantar feijão, quer aproveitar, quer ter uma alternativa e assim e participar de alguma forma desse mercado no ano que vem. Os feijões que têm a tendência de ter uma melhor performance no ano que vem são os exportáveis. Então, onde planta fazeolos, o rajado, o vermelho, principalmente esses feijões aí, né? Existem empresas fazendo contratos, sim, né? Há interesse de se fazer contratos para o ano que vem. Isso é muito interessante para o produtor, por quê? Porque ainda que a gente lance o alerta agora, já se plantou muito feijão durante esse mês de novembro que não estava planejado. Tanto que as sementeiras estão sem semente. A gente sabe que, infelizmente, só usam 15% de semente no Brasil, ou seja, 85% da área é plantada com grão. Então, muitos dos grãos, até que foram vendidos durante esse mês de novembro, não foram para o consumo, foram para semear. Então, existe sim a possibilidade do produtor estar atento agora, plantar feijão e ainda assim realizar um bom negócio. Agora, fazendo um contrato de feijão rajado, de feijão vermelho, sem dúvida nenhuma.
Quanto que ele consegue nesses contratos, Marcelo? Eu pergunto para comparação, né? Ele está vendo aí o feijão carioca 250, quanto que ele vai conseguir entregar esse feijão lá na frente, no caso de um contrato fechado em média hoje?
Se ele conseguir plantar de agora até janeiro, fevereiro, ele vai ter aí por volta de R$ 150 a R$ 160, dependendo da região dele, no feijão rajado, e R$ 160 a R$ 170 no feijão vermelho.
Hoje, né? Hoje é o menor que o carioca, mas a gente está lembrando que lá na frente pode ter uma pressão de oferta, certo?
É, ela vai acontecer. O momento é bom, o produtor já está aproveitando. Pronto, isso aí está definido. Tá? Não vamos ficar surtando aqui e imaginando que vai bater X ou Y. Né? Existe um déficit. Vai ser um período bom de venda. Só que quem não está na festa agora, né, não acha que vai dançar e vai ficar feliz, né, ali na frente. Por quê? Porque se não acontecer uma catástrofe climática, que graças a Deus não está prevista e não há de acontecer, você vai ter uma grande área plantada para colher em março, abril.
E aí então, que está o problema e a alternativa, exato, nesse momento do feijão rajado e o vermelho é uma boa estratégia.
Sim, sim.
Muito bom.
Produtores podem entrar em contato com o IBRAF, nós indicamos as empresas, então, para se fazer contratos e tudo mais, porque é hora de tomar cuidado. Né? A gente tem que olhar para o lado, ver que o momento é bom, mas lembrar, né, de que a pessoa que está vendo e está percebendo que é bom, e é óbvio, todo mundo vê que é bom o feijão carioca hoje, o preço dele, todos vão achar isso. Toda área que for passível de ser plantada vai ser plantada com feijão carioca. Então, para que isso não aconteça, a gente lança esse alerta para os produtores, né? Esperamos que isso chegue a muitos produtores.
Os bem informados, né? Os bem informados vão saber do que pode acontecer lá na frente. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Francisco, que é inclusive aí de Curitiba. Ele quer saber do feijão preto, o mercado do feijão preto. Como é que anda o mercado do feijão preto, Marcelo?
O mercado de feijão preto está mais estável, né? Nós trouxemos aí 100 mil toneladas da Argentina. Inclusive, nessa viagem dessa semana e também na semana retrasada, nessa semana a gente esteve visitando aqui cooperativas, cerealistas, produtores aqui do interior do Paraná, principalmente da área de feijão preto também, né, mais ao sul do Paraná aqui, para avaliar como é que está a safra. Primeiro, olhando aí essa maneira mais macro, né? Nós vamos ter uma boa safra, um volume importante de feijão preto. Já importamos esse ano perto de 100 mil toneladas da Argentina. O que começa a se discutir agora é se nós vamos precisar continuar importando da Argentina. Provavelmente, se os produtores estiverem atentos a isso também, nós podemos diminuir essa importação. E não está descartado, tá, num horizonte, no máximo em 2 anos, tá, que saia alguma exportação de feijão preto. No começo vai ser pouco, porque nós temos um mercado com déficit aqui, mas futuramente, sim, nós vamos ter aí possibilidade. Por quê? China, que era um grande exportador de feijão, vem por uma estratégia governamental, vem diminuindo bastante a área plantada dos feijões, né? Ela deixa de ser exportadora e provedora. Fica a Argentina como provedora na primeira safra, quer dizer, até maio do ano que vem, quando colherem. E nesse período, o feijão aqui no Brasil, como veio bastante feijão já da Argentina, e lá fora está subindo o feijão preto, por exemplo, o feijão argentino que vai ser vendido para o México, para Costa Rica, mesmo para a Venezuela em troca de petróleo, para Cuba, esses mercados da América Central vão precisar ser supridos. Paralelo a isso tudo, o clima não é favorável, como não foi para a soja, né? No norte dos Estados Unidos há perdas em feijões, vão ser quantificadas ainda lá, mas a gente não vai ter todo o feijão no mundo que nós tivemos o ano passado. Então, respondendo para o Francisco, a perspectiva é de que nós não tenhamos, nesse momento, alta, acelerada, né, uma aceleração muito forte no feijão preto, porque já começaram a colher no interior do Paraná o feijão preto novo. Ainda tem algum estoque aqui. Nós viemos de um ano em que nós tivemos perdas de qualidade, porque o feijão preto que ficou ruim de qualidade, ele acabou abastecendo o mercado com preço baixo, né? Atrapalhou bastante o mercado aí, nos polos de consumo. O preço hoje está ao redor aí de R$150. O dólar subiu, então trazer alguma coisa da Argentina já não é mais uma opção nesse momento, com a safra começando, com o dólar mais alto. E durante esse período de janeiro e fevereiro, muito provavelmente nós vamos ter uma venda de um maior volume de feijão preto por causa da alta do feijão carioca. Então, os produtores podem ir administrando isso aí, como aparentemente nós vamos ter um volume maior até do que em janeiro, fevereiro de 2019, agora dezembro, janeiro, fevereiro de 2020, nós vamos ter aí um volume maior disponível de feijão preto. Como é que o produtor vai administrar isso? Provavelmente atendendo parte do déficit do feijão carioca. Dois, diminuindo a área plantada de feijão preto nesse período, que seria para colher em março, abril. Porém, cabe lembrar para o produtor, se ele tiver condições de carregar o estoque durante esse período, até maio, quando sai o feijão da Argentina, os preços vão estar interessantes, porque não vai vender abaixo do preço de custo. Né? E depois desse período vai depender muito do que acontecer lá fora, mas a gente vai instruir os produtores de agora até janeiro, né, com as informações que nós recebemos, inclusive para o produtor saber se ele planta mais feijão preto. Eu citei só o carioca e o vermelho, o rajado e o vermelho como opção, mas vamos incluir aí sim, bem lembrado aí pelo Francisco, vamos incluir o feijão preto também como uma opção. Porque se o mundo está produzindo menos e a Argentina vai colher no mês de maio, é provável que os preços lá fora fiquem mais altos no mês de maio, junho. Né? Então, isso acho que tem que ser observado aí de agora para frente.
Legal. Marcelo, líder cheio de estratégia aí para os feijões, hein, Marcelo?
Muito bom. Graças a Deus tem dado certo.
É, isso aí. Bela dica aí para quem está ouvindo e fique atento às possibilidades, portanto, e aos mercados que podem trazer aí alguma rentabilidade para você, como citados aí pelo Marcelo Leaders. Meu caro, muito obrigado, viu, pela participação. Então, fica o lembrete, quem plantou o feijão carioca para colher pelo menos até ali no mês de fevereiro, tá garantido, tem aí bons preços, mas quem plantar a partir de agora e for colher esse feijão a partir de março, corre um risco tremendo de ter uma concentração de oferta lá na frente e pressão nos preços. Por isso, Marcelo está justificando aí a alternativa de plantio de feijões exportáveis, o rajado e o carioca. Se não vier a ter mercado interno aqui favorável, tem a possibilidade da exportação. E mais do que isso, a possibilidade de você já plantar de forma contratada, com um contrato garantido na entrega lá na frente, isso te dá uma segurança também. E tem aí o feijão preto também com essa possibilidade de melhora de preços também lá no primeiro trimestre lá de 2020. Fica então, portanto, a dica para vocês, ok? Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez e a gente volta com outras informações, mais destaques do mercado do feijão nas próximas semanas. Obrigado.
Foi um prazer, um bom final de semana a todos e amanhã é dia de feijoada de feijão preto.
É isso aí.
Que é de carioca, tá cara.
Boa, Marcelo, um abraço.
Um abraço.
Tá aí Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, comentando o mercado do feijão. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques.